Muito boa noite a todos. Faltam aqui ainda 3 elementos, mas eu vou dar início à sessão. Boa noite, Sr. Presidente e Assistente Executivo. Boa noite a todos os elementos da bancada. Boa noite ao público em geral. Vou começar aqui pela substituição, o pedido de substituição do Grind do Sr. André Mota, que vai ser substituído pelo Sr. João Branco. E depois, em relação ao expediente do dia, eu não sei se me estão a ouvir bem. Recebemos também o e-mail da Câmara Municipal, que eu vos fiz chegar assim que possível, e vou passar a citar esse e-mail. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta, junto-se em via de liberação da Câmara Municipal e minuta de contrato intra-administrativo relativo à requalificação do Largo do Rocio para que possa submeter à Assembleia de Freguesia. Agradeço que assim que a liberação esteja disponível, nos remetem cópia da mesma por esta via. Eu encaminhei o e-mail para vosso conhecimento, conforme as instruções da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, encaminhamos e-mail municipal recebido hoje às 12h38, referente à proposta de contrato intra-administrativo relativo à requalificação do Largo do Rocio para se propor à adição da Ordem de Trabalhos. Eu vou propor que nós ponhamos este ponto na Ordem de Trabalhos, que irá ficar como ponto 9, apresentação, discussão e votação do contrato intra-administrativo relativo à requalificação do Largo do Rocio. Alguém se opõe em nós colocarmos este ponto à aprovação? Pronto. Eu peço desculpa pelo o facto de ter sido o aviso durante a tarde, mas foi quando nós tivemos conhecimento da Câmara. Passamos então ao período antes da ordem do dia. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. Passamos à votação da ata. Alguém tem alguma coisa a dizer neste ponto? Alguém vota contra? Abstenção? Temos 2, 3, 4 abstenções do PS, 5 abstenções do PSP. A favor? 2, 4, 5, 6 do Grind. A ata fica aprovada. Sim, somos 6.
Somos só 5, falta a Micaela e mais ela. Somos 6.
Sim, mas está um em falta. Temos um colega ainda em falta. Aqui, o Micaela. Sim, somos 5 do Grind e 1 do PS. Desculpa. Tem razão, Hugo. Passamos então ao ponto 3, intervenção do público e dos membros da Assembleia. Vou perguntar aqui aos senhores da Assembleia quem é que se quer inscrever. Digam-me só o nome, se faz favor, que é para não fazer a geneira. Itália Cardoso. Mais alguém? Thelma Domingues. Mais alguém quer escrever? Então, a senhora Cidália Cardoso, se faz favor.
Boa noite a todos. Boa noite, Sra. Presidente. Cumprimento toda a gente na pessoa do Sr. Presidente. A minha intervenção vai ser muito simples. E refere-se a três pontos. Um deles é perceber que há zonas da guia que não têm saneamento ainda, nomeadamente a rua da Morre, portanto que me faltava uma... Não é da Morre, é aquela rua que fica do canto, desculpa, tens toda a razão, que ainda não tem saneamento. E há uma situação que eu acho que devia ser vista pelo Executivo, que dou um exemplo, quando podia dar muitos, não vale a pena estar a dar muitos exemplos, e é o bairro da Estação. Tem muita gente e tem apenas dois caixotes de lixo, como são bastante inveres. Eu sei que as pessoas muitas vezes não respeitam a forma como põem o lixo, nós não conseguimos dizer às pessoas todas, não é assim que se põe o lixo, mas dois caixotes para tanta gente é demais. É vergonhoso demais, pronto, aplicando a palavra demais. Portanto, eu acho que devia haver algum bom senso nesse sentido e devíamos percorrer, se calhar, mais zonas para perceber que realmente há zonas que devíamos ter esse cuidado. E depois há outra situação que eu acho que devíamos referir, que eu devia referir, que é perto do posto da GNR. Nós temos muitos caixotes de lixo que impedem que nós vejamos a estrada como deve ser. Portanto, quem passa lá ou quem quer entrar na estrada não consegue ver o lado direito como deve ser, portanto vê o lado esquerdo como deve ser e quando vai entrar já tem carros do lado direito e não consegue se aperceber. Eu não sei se isso tem alguma coisa, se é fácil ou não voltar a pôr o lixo e os caixotes atrás de onde eu estava. Eles estavam cá atrás da GNR, portanto, se calhar seria uma boa organização, até porque pá, durante a semana o cheiro também não é verdade, ele estava lá. Outra situação que eu gostaria de referir, e aqui eu peço ajuda a todos. Esta casa onde nós estamos hoje, eu não sei se tinha 9 anos, se tinha 5, se tinha 6, se tinha 1, quando a pisei pela primeira vez. Esta casa não é nossa. Portanto, ela está a ser pisada pela gente da guia, pela gente que frequentou a guia, pela gente da ilha, pela Mata Morisca, pelo pessoal que vinha dançar, que vinha cá assistir a festas e a festinhas e festitas há 60 anos. E não é nossa. Um dia eu pedi ao Gonçalo, que agradeço muito, que fosse comigo falar com o ex-presidente da Câmara, este novo presidente, para ver a hipótese de ele comprar tudo. Portanto, isto está tudo à venda. Não há forma, haverá, mas não é agradável uma Câmara nem uma Junta se calhar fazer o escarpião deste espaço. Portanto, eu sou cidadã, portanto, e tenho outra forma de ver as coisas, mas politicamente não é a forma mais correta de ver isso. Há hipótese de isto ser adquirido pela Câmara, se fazer algum IPSS, seja o que for, neste espaço todo. Há projetos e há dinheiros vindos de todo lado para este tipo de atividades. Portanto, há o PARES, que é dinheiro que vem da Segurança Social para IPSS e que se calhar seria de bom tom se todos estivéssemos de acordo, unirmos para esse fim. Nós gostávamos muito, nós guienses, eu quando digo nós, não estou a falar em mim, está bem? Estou a falar nós guienses, gostávamos muito que o Salão José Maria Duarte fosse nosso, não é? Gostávamos muito, muito que o Salão José Maria Duarte fosse nosso. Houve tentativas várias de ele ter sido nosso, portanto, nunca conseguimos que isso acontecesse. Hoje os herdeiros, eu já falei com eles, portanto não querem fazer, portanto não vão dar o salão à freguesia, portanto ou a freguesia faz para o escapião ou então a Câmara faz a aquisição. Portanto, eu sou só cidadã, portanto não consigo já ir falar novamente com o Presidente da Câmara, se calhar, até porque tentei desde janeiro ter reuniões com ele, ainda não consegui, portanto já estamos em maio. Também há outras coisas que ele tem que fazer e eu própria também, portanto não temos os dois, não andamos aqui a tentar ter reuniões um com o outro só por causa disto. Portanto, gostava muito que vocês e a Junta pudesse ter essa mais-valia, que era trazer para a guia isto que a gente quer muito. Está bem? Portanto, obrigada.
Sra. Thelma Domingos.
Boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia. Não tenho uma intervenção preparada de todo, mas para termos maior participação do público, portanto vou proceder à minha pequena intervenção. O primeiro ponto é relacionado efetivamente com os parques infantis, ou seja, saiu no passado dia 11 de maio uma notícia num jornal aqui do nosso concelho que a freguesia vizinha, portanto o Carriço, iria ter 3 parques infantis, nos Olhais, na Silveirinha e na Marinha da Guia. Quando nós andamos na rua, ouvimos a maior parte dos cidadãos, nomeadamente aqui os vienses, apontarem este ponto, que na Guia não existem parques infantis. Não obstante eu ter uma opinião um bocadinho contrária, considerando que eu na altura, quando fiz o levantamento para a proposta da desagregação, efetivamente existem parques infantis, apesar de estarem ao abandono, não é? Portanto precisam de manutenção. Eu costumo dizer que quando não temos algo novo, devemos reaproveitar aquilo que nós já temos. E portanto a minha questão é, até porque nas passadas eleições, portanto estas últimas no dia 10 de junho, na antiga escola primária da Guia, temos lá aquele mini parque infantil, via-se efetivamente muitas crianças usufruírem daquele espaço. E portanto a minha questão que eu quero colocar ao executivo é o porquê daquele espaço não estar aberto à população, não obstante reiterando que não está nas suas devidas condições, mas o porquê não fazer uma manutenção e até aquele parque ali infantil em frente à Filarmónica na antiga pré-escola, porque não abrir à população. O segundo ponto, na sequência, portanto, como eu falei, na desagregação de freguesias, também saiu agora, na terça-feira passada, uma notícia sobre o processo de desagregação das uniões de freguesia. Nessas notícias vinha referido que, das inúmeras freguesias, eu não posso precisar o número, mas penso que foram 183, que colocaram o processo para a desagregação, apenas 9 foram efetivamente aceites, entre aspas. Portanto, a minha questão é, eu lembro-me que numa das últimas freguesias tinha vindo um ofício por parte da Assembleia Municipal e que a Sra. Presidente da Assembleia referiu aqui que faltavam os documentos e que depois ficou tudo sanado. Mas quem lê aquela notícia fica efetivamente com dúvidas se o processo está todo sanado. Então a minha questão é, eu não sei se a Assembleia Municipal já foi ou não, presumo que não. Então a questão seria também lançar este desafio ao Sr. Presidente para em plena Assembleia Municipal questionar o que é que se passa, porque essa notícia saiu agora em 2 órgãos de comunicação social. Quase para terminar, para quem não tinha intervenção, em relação ao Parque Verde, nas últimas assembleias falou que andava-se na aquisição dos terrenos, que se iria fazer um cadastro, portanto eu gostaria de saber em que ponto de situação está essa situação, até porque eu presumo, não é, que será um espaço que irá contemplar, digo eu, e espero mesmo que seja através de um concurso de ideias, para ser aberto, transparência, para não levantar algumas outro tipo de questões, que não vale a pena estar aqui a referir, que tenha alguma parte mais, nem que seja um parque infantil, as máquinas de manutenção e assim sucessivamente. E para terminar, que não poderia falar no caso da Luziaves, porque é um caso que a mim é bastante caro, não só por questões de cidadania, mas também em questões pessoais, eu sei que a Polícia Judiciária anda a ouvir algumas pessoas e eu gostaria de saber se o Sr. Presidente por acaso foi inquirido pela Polícia Judiciária. E pronto, é tudo e obrigada pela atenção disponibilizada e uma boa noite a todos e um bom trabalho.
Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-la e à mesa, cumprimentar os senhores membros da Assembleia de Freguesia. Uma palavra muito especial para o público aqui presente hoje. Obrigado pela vossa presença. Obrigado ao Executivo também que me acompanha e obrigado também pelas vossas intervenções que eu vou passar a comentar. Relativamente à Cidália Cardoso, que começou a falar da Rua do Canto. A Rua do Canto é uma rua que nós temos identificada em relação ao levantamento que temos das zonas da freguesia que não têm esse abastecimento. Entendam-se zonas como zonas com agregados populacionais que o justifiquem, ok? E também zonas onde tecnicamente seja viável esse tipo de investimentos. Atenção, porque não é só o não pode ser só contabilizado a viabilização financeira, digamos assim, tem também que ser contabilizada a viabilização técnica. A Rua do Canto não tem esses problemas, é uma rua que já temos identificada desde o mandato passado. Uma das boas novas que tenho para transmitir a todos é que esta semana estive acompanhando os técnicos do município a fazer o levantamento E tu perguntavas sobre as zonas da guia, creio que te referias também à zona do Casal da Clara, que é uma zona que neste momento é mais experimente aqui na região da guia, mas há outras ainda. Mas esse projeto do Casal da Clara vai mesmo sair da gaveta, vai ser lançado ainda este ano, e portanto é uma boa nova que, da qual tiramos confirmação agora. O que é que vai acontecer em paralelo com isto? Neste tipo de procedimentos, o que tentamos fazer é sensibilizar o município para incluir nestas grandes empreitadas, depois estas ruas, que por proximidade devem também ser consideradas. A Rua do Canto é uma delas que está sugerida para acompanhar o projeto do Casal da Clara e de parte do Seixo, que não tem ainda essa infraestruturação feita. Da mesma forma que a rua também do Castanheiro, e está ali o Pedro a olhar para mim, que sabe que eu tenho esse compromisso com ele. Certo. Sim, mas estamos a falar de proximidades físicas, geográficas. As Pinheiras, em princípio, não vamos conseguir meter nesta empreitada. Pronto, já fica claro, mas em princípio a boa nova é que Castanheiro está pedido em função das novas habitações que estão a surgir, mas também em função do estado da rede viária, e portanto, tecnicamente, não há nenhuma objeção a que seja feita essa conduta, e portanto, à semelhança da Rua do Canto, será também uma das ruas que nós queremos introduzir nessa empreitada. Do bairro da estação dos RSUs, dizer que posso perfeitamente pedir a revisão da quantidade de equipamentos para o agregado populacional existente. Pese embora, e não obstante, esse exercício seja um exercício que, em função da georreferenciação que estes equipamentos têm no concelho todo, é já feito pelo município de Pombal. Mas não vou quebrar o meu compromisso com a Cidália de fazer esse pedido de revisão. Também quero saber, porque estou também interessado em saber se há falta de serviço ou não, como é que está esse ponto. O ecoponto da GNR já fazia parte do projeto de requalificação da 109. Ele está colocado naquela zona porque está aquela área está preparada para aqueles equipamentos. Eu, em função de lá passar inúmeras vezes, consigo perceber o constrangimento de limitação da visibilidade. Neste momento, não tenho grande resposta para lhe dar, até porque já tentámos no passado, em função de outras intervenções, se calhar até da Cidália, não digo que não, já fizemos essas abordagens e sempre sem sucesso. Relativamente ao Salão José Maria Duarte Júnior, partilhar a dor, e a cidade até sabe, porque na altura conversámos muito sobre o assunto, fui uma das pessoas com quem tive a oportunidade de falar sobre este assunto. O primeiro exercício que fizemos, assim que soubemos que a habitação estava à venda, foi precisamente procurar chegar ao contacto com os herdeiros para perceber se ainda íamos a tempo de garantir o direito ao espaço, digamos assim, sem grandes usucapiões, porque isso está longe de ser um processo simpático. Não é simpático para ninguém, como é óbvio, mas fomos para além disso. Agendámos inclusivamente reunião por acharmos que poderia ser a ação a desenvolver mais eficiente, e trouxemos o Executivo Municipal e toda a sua comitiva para fazer uma apresentação de lés a lés desta enorme habitação, e no sentido de também de sensibilizarmos a importância histórica e patrimonial que tem para a guia. Pronto. Se houve compromisso de aquisição por parte do município, não houve. Lamento imenso. E sinceramente acho que não vai ser uma prioridade do nosso município, pelo que me tenho vindo a perceber. A ação de juntarmos várias pessoas, inclusivamente à Assembleia Municipal, para tentarmos diligenciar coisas na Câmara, eu acho bem, pode efetivamente ter algum peso, e estou disponível para acompanhar os vários intervenientes interessados em fazer mais esta ação junto ao município. Ao que sei, já houve várias visitas, inclusive o mestre este fim de semana, mas ao que sei também já houve várias propostas não aceitas, e portanto ainda não há uma venda consolidada. relativamente à Telma Domingues, que veio aqui improvisar uma excelente intervenção e começou por falar dos parques infantis. Posso-te garantir que na sequência dessa notícia fui extremamente abordado também nós, não é? Eu creio que a notícia do Carriço é mais ou menos numa perspectiva similar à nossa, ou seja, eles não vão ter três parques infantis amanhã, eles vão ter três parques infantis num futuro próximo por estarem integrados em projetos próprios. Nós vamos ter mais do que três, ok? Porque os nossos espaços todos urbanos, estratégicos, complementam e contemplam os parques infantis, como é o caso da Praça Fechada na Guia, como também será o caso do Parque Verde na Guia, como falaste bem, será para ter também soluções para as várias faixas etárias, como é também para ter a escola primária da Guia quando, num futuro a médio prazo, já não posso dizer a curto porque é estar a enganar pessoas, e não é esse o meu papel, também teremos na escola primária quando a Junta passar os serviços para lá. Ou seja, a nossa ideia é ficar aberta à população com equipamentos novos e aí dizer-te que se pudessem ser renovados, já teríamos equipamentos renovados em muitos sítios, mas não podem ser em função de depois perderem a certificação para poderem estar abertos à população. Estás a ver? Tem a ver com esse aspecto importante. Da desagregação, eu não tenho, já procurei, confesso, informações há pouquíssimo tempo sobre o assunto, também estamos interessados em saber qual é que é a evolução do procedimento. O que nos tem transmitido, inclusivamente alguns deputados da Assembleia da República, nossos conhecidos, é que o processo está a andar e é para ser... E é para ser uma realidade já neste mandato. Ou seja, o que nos disseram informalmente, e considerem isto como uma abordagem informal, é que a probabilidade de nas próximas eleições já estarmos a votar para três freguesias é grande. O que pode eventualmente ser diferente, e foi o que me explicaram e o que vos estou a transmitir, é o procedimento no seu grosso conforme ele estava previsto inicialmente. Com a tal criação das comissões 6 meses antes, esses procedimentos, em função dos timings já serem muito curtos, é que podem vir a ser alterados. Foi o que me transmitiram. Mas a boa nova é que não parou o procedimento. Quando este novo governo entrou, creio que se recordam que uma das primeiras comunicações, se não a primeira que recebemos da AER, foi precisamente esse pedido de documentos, que me pareceu um pedido pro forma, porque acho que foi igual para não sei quantas centenas de freguesias, tanto é que nós, daqueles elementos solicitados, já tínhamos enviado parte deles no primeiro procedimento, e garantiu-nos o advogado que está a acompanhar o procedimento que cumprimos com tudo o que está na lei. Portanto, o que o Governo está a pedir agora, o que a Assembleia da República nos pediu a mais e que nós enviámos, já não está sequer previsto na lei. Portanto, o que é obrigatório de lei foi tudo entregue. Eu honestamente fico descansado com este feedback. A notícia, não sei se é só uma notícia, mas não deixa de ser uma notícia. Pronto. Relativamente aos IABs, não sei do que falas, não fui interpelado por nenhuma polícia judiciária e não sei nada do que está a acontecer nesses termos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Passamos então à inscrição dos membros da Assembleia. Quem é que se quer inscrever? Sr. Rui Acácio. Alexandre. E Hugo. E Sr. Luís Couto. Passo a palavra então ao Sr. Rui Acácio, ou melhor, pronto, pode começar pelo Alexandre.
Está tranquilo, tranquilo. Boa noite a todos. Permitam-me os cumprimentos aqui na pessoa da Presidência da Assembleia. 4 pontinhos que gostava aqui de... de abordar. O primeiro tem a ver com o PDM. Gostava de perceber se a Junta vai participar na consulta pública, se tem alguma ideia nesse sentido, de sugerir alguma alteração, se vai promover algum tipo de iniciativa própria também nesse sentido de recolher alguns contributos, ajudar efetivamente quem poderá ter menos conhecimento de como é que o processo decorre. É um ponto. Segundo ponto, provavelmente o Presidente até vai falar sobre ele no ponto seguinte e, portanto, se for, evita de responder aqui. É só um balanço curto sobre aquilo que foi esta edição da FAGO. Terceiro ponto tem a ver com as AECs. O Presidente tem, ao longo das últimas assembleias, congratulado e dito que a aposta na parceria com a Banda Salmónica de Guia tem sido um sucesso. A minha questão era se é para continuar no próximo ano letivo, se isto foi um assunto que já foi abordado. E, por fim, o quarto ponto tem a ver com aquilo que é o Parque de Recreio de Desporto da Ilha, que foi inaugurado no último dia 15. Provavelmente muitas pessoas nem têm esta percepção, mas nós tivemos na ilha aquilo que foram, que são, neste momento, as duas pessoas mais importantes do desporto em Portugal. Portanto, tivemos o Secretário de Estado do Desporto, e dado que não existe um Ministro do Desporto, tivemos aqui a pessoa da tutela na área mais importante e com maior relevo no país, o Dr. Pedro Dias. Tivemos também o Presidente do Conselho Diretivo do IPDJ, portanto, o Dr. Vitor Pataco. Portanto, será também, a nível executivo, o órgão mais próximo daquilo que será a implementação da política de desporto em Portugal, para inaugurar, juntamente, obviamente, com o nosso Presidente da Câmara e com o nosso Presidente da Junta, aquilo que é uma obra que, no nosso entender, e obviamente, está bonita, está funcional, traz uma série de equipamentos à freguesia, neste caso também em particular à ilha, que eram necessários, e aquele espaço, obviamente, está muito melhor do que estava. A única coisa que eu gostava de deixar como reparo, e eu sei que toda a cerimónia de inauguração foi, ou é, do âmbito municipal, e, portanto, esta falta de cuidado na comunicação recai muito sobre aquilo que é o órgão camarário, mas efetivamente era um reparo que gostava de deixar, porque do município não houve qualquer comunicação prévia sobre esta inauguração. Provavelmente muitos presentes nesta sala nem sabem que tiveram estas pessoas presentes cá, e da parte da Junta houve efetivamente no dia anterior uma pequena publicação sem qualquer imagem referente à mesma. Volto a dizer, eu sei que a responsabilidade principal não é de cá, mas é um reparo que gostava de fazer, porque efetivamente dificilmente nos próximos anos teremos estas duas entidades presentes na nossa freguesia, na mesma manhã, em simultâneo. E, portanto, era um reparo que eu gostava e achava justo deixar. Obrigado.
Obrigada, Alexandre. Passa a palavra ao Sr. Rui Acácio.
Então, antes de mais, boa noite a todos. Cumprimentar todos os presentes. Sr. Presidente, deixar aqui algumas notas. Ali no centro da guia, nos semáforos, temos o semáforo que vai para o lado da Mata Morisca, no 237. Um semáforo está muito próximo da 109. Aquele semáforo devia de ser deslocado 5 a 6 metros para trás e fazer a pintura rodoviária. Porquê? Porque qualquer um de nós, quando para naquele semáforo, quando está vermelho, para precisamente ao lado do semáforo, em frente ao semáforo, o mais próximo do semáforo possível. Mal ou bem, não estamos aqui a fazer uma avaliação de código de estrada. Mas, quando vem um carro pesado deste lado, do lado aqui, sentido, para virar para a Mata Morisca, não tem ângulo para virar. O que é que acontece? Se tiver alguém parado à frente do semáforo, para fazer marcha atrás, se tiver um carro ou dois ou três, aquilo é um problema que está ali. É deslocar o semáforo, fazer a pintura, 5, 6 metros, e resolve-se ali o problema, enquanto não tivermos um acesso melhor. Uma sugestão, e acho que resolve o problema. Depois, Sr. Presidente, a publicidade do evento FAGO, mais um ano, foi colocada muito tarde, pobre e muito tarde. E depois, a retirada, então, é uma coisa que não se percebe. Ou seja, ali na rotunda da zona industrial, na 109, eu sei que a publicidade das tabernas não é da responsabilidade da Junta, mas, ou seja, colocou-se a publicidade das tabernas de um lado e a da FAG ainda continua do outro. Se ela não foi posta com algum tempo de antecipação, ainda continua aí nos sítios públicos. Acho que já devia ter sido retirada há muito tempo. Depois, agradecer a presença aqui das pessoas que estão aqui nesta Assembleia. São poucos, mas muito válidos. E dizer, Sr. Presidente, mais uma vez, uma Assembleia, esta casa que já conheceu esta sala cheia de pessoas a assistirem à Assembleia, nomeadamente alguns vinham cá reclamar da sua rua constantemente com o papelito, e isso era bom. E continuamos a não fazer, fazer chegar a informação da data, da hora e dos locais das Assembleias de Freguesia. Já falámos disso algumas vezes, acho que era todo importante, não só das Assembleias, mas como o Alexandre dizia há pouco, dos eventos que têm acontecido na freguesia, que são importantes para todos os fregueses. Depois, Sr. Presidente, dizer-lhe e agradecer-lhe mesmo o convite que o Sr. e o Sr. Presidente da Assembleia fizeram à Assembleia de Freguesia, nomeadamente à bancada do PSD, para participarmos na visita de trabalho feita que o município veio fazer à nossa freguesia. Porque nós não queremos ser convidados, não queremos participar só porque sim ou porque queremos ser vistos aqui ou ali. Queremos participar porquê? Porque houve, como todos sabemos, 64 pessoas que votaram mais no Gonçalo Ramos Independente do que no PSD. Mas nós temos essa responsabilidade. E temos essa responsabilidade de ajudar aos procedimentos, trazer mais e fazer mais e melhor pela nossa freguesia. E quando há uma visita do Executivo da Câmara com os técnicos e a Assembleia de Freguesia não é envolvida, é muito mau. Assim como, e já falámos disso a última vez, houve a reunião do Executivo da Municipal da Freguesia e nós também não fomos informados. Portanto, acho que não custa nada, é de bom tom conseguirmos articular, porque o que nós podemos fazer nestes dias, nestas atividades, nestes eventos, é ajudar a fazer pressão junto de quem tem essa responsabilidade de executar, de pagar e de fazer os procedimentos. Por isso, a nossa função é essa, queremos ajudar, não queremos só porque sim. Porque, até por outra coisa, Presidente, porque se nós temos ido a essa visita, se calhar, o Executivo da Câmara e o Executivo da Junta, e quem estava presente naquela Assembleia, naquela reunião, se calhar ficavam a saber onde é que era exatamente o sítio de acesso à Praia do Urso. Está bem? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Rui Cássio. Passo a palavra ao Sr. Hugo.
Muito boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa da Assembleia, ao Executivo e aos meus colegas da Assembleia. Inicio para complementar o que o Alexandre falou sobre a discussão pública da revisão do PDM e questionar se a Junta tem alguma coisa prevista para dinamizar a população para discutir sobre a revisão do PDM na nossa freguesia e ou se a Câmara vai dinamizar algum evento também para podermos de apresentar as nossas ideias à Câmara no evento público, sem ser no portal, no evento público, discutir as ideias entre todos, se vai fazer algum evento. Agradecer o convite para estar na inauguração do único parque infantil que pode ser utilizado na nossa freguesia, até que enfim. Já tive o prazer de inaugurar com o meu filho. E eu tenho uma questão, assim, daquelas mais chatas. Qual é a rua que a Junta de Freguesia vai limpar segunda-feira? Sabe-me dizer? A rua que a Junta de Freguesia vai limpar segunda-feira. Ou as ruas. Se tiverem planeado, não é?
Obrigado, Sr. Hugo. Passo a palavra ao Sr. Luís Couto.
Boa noite a todos. Eu só queria aproveitar este momento das intervenções da Geralidade porque acho que é útil para toda a gente, e aliás, inclusive aqui a Telma levantou este assunto sobre a questão da desagregação, do processo de desagregação do artigo 25, dar nota, e gostaria de partilhar isto com a Assembleia de Freguesia, que na qualidade de deputado municipal solicitei aqui há algumas semanas uma reunião com um membro do grupo de trabalho exatamente sobre esse processo, até porque o tempo urge, estamos a aproximar de um próximo ato eleitoral autárquico, e naturalmente as pessoas começam-se a perguntar o que é que vai acontecer, se vai-se manter a União de Freguesias ou não. Nesse contexto, pedi uma fui ao site da Assembleia da República, identifiquei alguns deputados que fazem parte desse grupo de trabalho e nesta terça-feira tive uma reunião com um desses deputados relativamente a esse processo. De facto, não são 183, são 182, está lá, são certinhos, são 182. De facto, dentro deste o grupo de trabalho da legislatura anterior, de facto, solicitou alguma informação, quis ter mais informação adicional do que aquela que era exigível por lei. E, portanto, nomeadamente, os pedidos que foram, ou seja, de facto, esses nove pedidos que estão completamente certos, já estavam certos na legislatura anterior, portanto, no grupo de trabalho constituído no mandato anterior da Assembleia da República. Estes pedidos que foram feitos a 140 freguesias, foi, digamos, um pedido adicional, muitos deles à volta da sustentabilidade financeira das freguesias a seguir, certo? Que não era um critério necessário quando nós enviámos, mas este grupo de trabalho entendeu que seria importante, até para tomar uma melhor tomada de decisão e fazer um melhor serviço à Assembleia da República, no sentido de adicionar este pedido de informação. Esse pedido de informação foi feito pouco tempo antes do final da legislatura, houve as eleições e, como tal, suspendeu-se este grupo de trabalho e, neste momento, foi já criado e é formalizado, já é comum para toda a gente, que existe um novo grupo de trabalho, da qual este deputado com quem nós reunimos faz parte. Só uma nota, cerca de 30 dos processos, à volta de 30, não reuniu condições, não reúne condições para dar continuidade, nomeadamente, que não é o nosso caso, já agora deixo já de passagem, são aqueles que no momento em que fizeram o processo de desagregação do artigo 25 tinham o número mínimo, por exemplo, de eleitores, entretanto nos atos eleitorais seguintes perderam eleitores e, portanto, deixaram de ter os 750 necessários e, portanto, há logo ali 30 que vão ficar já afastados. Destes outros 140, basicamente, ainda nem sequer foram analisados pelo grupo de trabalho, nem pela comissão técnica que depois foi nomeada. Isso vai partir de agora, e neste momento, a grande preocupação dos deputados é ter um acordo comum entre todos que isto possa avançar, pelo menos, porque assim, há um momento da decisão de quem tem que entrar na Assembleia da República, mas depois também tem o período adicional que tem que ser publicado em Diário da República. E, portanto, o que neste momento está em cima da mesa é que os deputados estão a acordar, parece que há esse entendimento, que esse processo possa ser decidido até ao final do ano 2024. Como nós sabemos, o processo tem que ser decidido antes, pelo menos 6 meses antes do próximo ato eleitoral, portanto, será ali alguns até março, mais ou menos, terá que ser publicado em Diário da República. Portanto, a natureza neste momento, há aqui o deputado não comprometeu com nada, porque neste momento não é possível ainda, porque não há nenhum acordo ainda dentro deste grupo de trabalho, mas há essa intenção generalizada que o processo avance, pelo menos desta comissão da avaliação das 140 freguesias que estão agora de facto a ser analisadas. O que é que havia mais nesta reunião que nos transmitiram? Em princípio, este processo agora daqui a 10 dias vão entrar férias com a Assembleia da República, portanto isto não vai avançar mais nada, portanto só vão pegar nisto a partir de setembro do próximo ano, deste ano aliás, e a partir daí então sim. Só que o que é que ele me alertou também? E portanto, não se comprometendo, ou seja, há uma boa vontade para este processo avançar, não se comprometendo, no entanto, há aqui algo que todos os partidos neste momento têm em conta a capilaridade da Assembleia da República, que é a discussão do próximo orçamento, e que vai começar também em setembro, que pode ser concorrencial a este, ou seja, em termos de prioridade neste momento para eles, é o orçamento e não a desagregação de freguesias. Portanto, há muito, é só para partilhar esta informação, porque eu acho que é útil, até porque é um bocadinho mais do que aquilo que já tinha sido falado informalmente, mas pelo menos já temos algumas balizas com que, neste caso aqui a União de Freguesias, da Guilha e Mata Morisca, quer para esta, quer para a outra União de Freguesias de Pombal, portanto há dois processos na Assembleia da República do Conselho de Pombal, e estão os dois exatamente nesse processo. Portanto, essas 140 não é necessariamente porque faltava informação, como o Gonçalo e bem disse há bocado, foi porque o Grupo de Trabalho entendeu que seria importante para uma boa tomada de decisão avaliar a sustentabilidade financeira destas freguesias separadas. E esse era um dos principais pedidos mais estandardizados a nível nacional. E posto isto, agradeço.
Obrigada, São Luís. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Está ali o Rui Acácio, acho que ainda querem trazer mais.
Sr. Rui.
Era só para questionar aqui o colega Luís Couto.
Vou te pedir para falar ao micro, se faz favor.
Era só para questionar aqui o companheiro Luís Couto, que seja uma reunião com o deputado, qual foi o deputado, como é que se chama, porque o deputado podem ser muitos. E depois questionar se lhe foi dito se efetivamente vai existir a comissão instaladora 6 meses antes das eleições ou não. Obrigado.
Senhor Luís? Sim, pode. Pode.
Nós pedimos, como membros da Assembleia Municipal, pedimos reunião a 2 grupos parlamentares, um ao Chega e outro ao Iniciativa Liberal. A reunião foi com os deputados do Chega, nomeadamente foi pedido ao Hugo Bento, que é presidente da comissão, especificamente deste trabalho, que por uma razão de ser o presidente e ter que manter uma postura neutra, não participou. Foi o Luís Paulo Fernandes, que é membro suplente deste grupo de trabalho.
Obrigado, Sr. Luís. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente.
Obrigado, Cássio. Desculpa lá que não tinha respondido a esse aspecto. Sobre a questão da criação da comissão, é algo que está expresso em lei da criação da obrigatoriedade de... Há a necessidade da criação de uma comissão instaladora, e está na lei, aliás, a existente, por exemplo, em que nessa comissão instaladora obrigatoriamente estará presente o Presidente da Junta, nessa comissão. Essa comissão é instalada normalmente 6 meses antes. Agora, os detalhes de como é que isso vai ainda ser processado, ainda ninguém sabe.
Obrigado, Sr. Luís. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sim. Isto é um assunto que ainda não sabemos e não temos respostas, portanto vamos ter que aguardar até isso vir quem sabe.
Não podemos estar a dar informações
exatamente.
Só porque sim.
Exatamente.
Nós não pedimos reunião nenhuma com deputados nenhuns da Assembleia da República para já, porque se o fizéssemos envolveríamos sempre toda a Assembleia e não independente, porque é um assunto que diz respeito a toda a freguesia e não a uma força partidária. Se o fizéssemos era com todos. Mas ao que, e o Presidente há pouco referiu isso, ao que se sabe é que não vai haver comissão instaladora 6 meses antes, porque o processo já tinha essa condição no processo, ou seja, a separação, vamos lá, dos bens do divórcio já estavam contemplados. E por isso o que eles estão a prever é fazer, votar isso na Assembleia da República, vamos para eleições, no fim de haver o ato eleitoral, neste caso aqui elegem-se 3 presidentes e depois disso tem que se entender e tem que resolver o problema. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Cássio. Sr. Presidente, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando então continuidade aos trabalhos, vou começar por responder às intervenções do Alexandre para dizer que as juntas de freguesia é óbvio que vão ser uma parte fulcral no procedimento e a Câmara sabe disso e é em função dessa realidade que vai haver encontros específicos com cada junta de freguesia para perceber qual é que é a estratégia, qual é que é a ideia da junta de freguesia relativamente a esta revisão e percebermos em conjunto onde é que o desenvolvimento da freguesia se vai poder definir consequentemente. Relativamente a iniciativas, eu creio que há pouco falávamos em comunicação débil e este não me parece ser um desses exemplos, antes pelo contrário, acho que o nosso município já fez muita coisa bem, já fez muita coisa mal. Como todos nós, esta fez bem, parece-me um bom exemplo de comunicação e desenvolvimento e participação cívica. Nós, o que é que vamos fazer a mais? Aquilo que já tínhamos transmitido aqui, chegou-nos já o layout da informação resumida relativamente à consulta pública, que queremos que com boa leitura e fácil interpretação possa chegar à casa de todos os nossos fregueses. É o que vamos fazer via CTT já na próxima semana. O layout acabou de chegar agora mesmo, ao que sei, pedimos nós, mas acho que foi enviado para todas as freguesias, e bem. Depois, relativamente à Fago, ia falar mais à frente, posso falar já, eu não posso considerar o balanço da Fago negativo. Não posso considerar o balanço da Fago negativo. Da mesma forma, também não podemos dizer que fizemos tudo bem na Fago. Como nunca fizemos. Já tivemos fagos melhores, é um facto. Creio que já tivemos fagos piores, também é um facto. haverá um conjunto de fatores que contribuirão positiva e negativamente para o decorrer dos nossos eventos culturais. O clima será sempre um deles. Chover na sexta-feira não ajudou em rigorosamente nada. Mas há um outro conjunto de circunstâncias que com certeza também não ajudarão. Transmitir-vos o quê? Qual é que é o nosso sentimento? O nosso sentimento é de que, de facto, consideramos que trabalhamos sempre para ter os melhores eventos. Sempre. Achamos que a FAG é um dos maiores eventos do Conselho de Pombal e que dignifica muito a nossa freguesia. E da mesma forma que em anos anteriores, em edições anteriores, já recolhemos observações bastante positivas em relação às edições da FAG e não mudámos a nossa maneira de estar em função disso, também não queremos que, por ser nosso entendimento e atenção, que tivemos dias fantásticos na FAG, apesar de tudo. Nós somos exigentes, como é óbvio. Também não vamos desistir de investir continuamente na FAG. A vida parece-me difícil. As pessoas, as famílias podem não ter a melhor condição financeira de sempre. Sentimos isso. De toda a forma, o feedback que tenho das associações é positivo, não é negativo. Relativamente às AECs, dizer que o feedback que temos das AECs, e já tivemos presentes em reuniões com todos os agentes envolvidos, é muito positivo, continua a ser. Já o transmiti na anterior Assembleia. Estamos satisfeitos com essa circunstância. Se haverá continuidade ou não, é algo que vai depender naturalmente de outros fatores e de, em primeira mão, essa conversa que devemos ter com a própria instituição, que terá que se pronunciar num primeiro momento. Relativamente ao Parque de Recreio de Esporte da Ilha, aceito o reparo, embora tu tenhas feito o enquadramento perfeito, até porque testemunhaste grande parte do procedimento que nós fizemos sempre questão de te envolver, e em concreto o Grupo Desportivo da Ilha, porque é bom voltarmos atrás um bom par de anos para nos lembrarmos que já desde o orçamento participativo da Câmara Municipal de Pombal, onde a Junta teve participação, a dinamização desta estratégia e deste projeto, e também aproveito já para falar sobre isto, foi sempre feita em conjunto. Sempre feita em conjunto. A requalificação do polidesportivo com a colocação da relva sintética foi para protocolar também com o Grupo Desportivo da Ilha, em função das necessidades que tem, pelo volume de atletas que tem, de meninos que tem, mas também pela proximidade que tem à comunidade escolar e também pela comunidade civil, que já se está a organizar para marcar jogos todas as semanas naquele espaço. É evidente que, isto para dizer que estamos extremamente satisfeitos com o produto final do projeto. Digo com toda a humildade, mas com algum sentimento de satisfação, porque, de facto, o sentimento é de que valeu a pena todo o trabalho e todo o investimento. Infelizmente, são processos e projetos que demoram muitos anos até chegar àquele momento. Mas o produto final está extremamente interessante, está um produto final de qualidade, feito para as pessoas. E foi absolutamente maravilhoso ir lá no domingo de manhã e quase não ter espaço para lá ter a minha filhota um pouco. Tal não era a taxa de utilização daqueles equipamentos todos. É evidente que foi o primeiro dia, já era expectável. Mas não tenho dúvidas nenhumas que assim vai ser nos próximos, durante os fins de semana, pelo menos. É importante também sentirmos que conseguimos ir dar resposta a necessidades e conseguimos criar valências para todas as faixas etárias. E aí, sublinhar a boa participação do Grupo Desportivo da Ilha, mas sublinhar também a boa iniciativa do Walking Football, que veio comprovar precisamente isso. Não são só equipamentos para crianças, não são só equipamentos para jovens, não são só respostas para adultos, também são respostas para séniores. E eu creio que aí estamos todos de parabéns, porque esta leitura também foi conjunta e a Assembleia também teve o seu papel, naturalmente. Depois, o espaço é o que é, parece-me bonito, bem enquadrado, sóbrio, e pronto, agora é esperar que seja bem utilizado. Já me vieram dizer, quando estavam com bicicletas dentro do campo, é preciso cuidar também da disciplina de toda a gente. Ficará aos cuidados da Junta fazer esses alertas e falosemos. Mas pronto, deixar esta nota que a comunicação, de facto, pode não ter sido a mais assertiva e aquele projeto merecia o triplo da gente que lá estava, até pelas individualidades que lá estavam, mas não é fácil quando o briefing que fazemos da preparação do programa de inauguração é feito na quarta-feira antes. Não é fácil quando, nessa semana, ainda não sabemos se afinal o Presidente da Câmara vem ou não. Não é fácil, não sabemos de coisa rigorosamente nenhuma para podermos comunicar. E, portanto, é evidente que essa comunicação deveria caber de forma forte ao município de Pombal. Nós fizemos o nosso papel, que foi envolver-vos e fazer o convite à comunidade e às associações locais. E foi o que fizemos. Houve outra circunstância que não ajudou, foi um funeral à mesma hora, na mesma localidade. Uma falha de comunicação que existiu, acontece. Mas não ajudou, de todo. Tenho a certeza absoluta que íamos ter muito mais gente. E são dois momentos completamente antagónicos. A quem vai a um não lhe apetece ir ao outro. Ponto. Com todo o respeito e cuidado. Quanto às questões do Rui Acácio, dizer que ainda há pouco tempo esses semáforos foram abalroados por caminhões. E o que nós fizemos? Claro que estão a jeito, estão a jeitinho. E o que nós fizemos foi, pela enésima vez, solicitar à Câmara Municipal, aproveitando essa circunstância, que fizesse exatamente aquilo que disse. E sabe porquê? Precisamente pelo que disse. Pá, porque nós estamos lá todos os dias. E dificilmente há aqui alguém que ainda não sofreu esse constrangimento no trânsito, com o ridículo que é em plena 109 termos um caminhão atravessado. Pronto. Não concordo com os semáforos ali, estou farto de transmitir, estou farto de solicitar, as coisas continuam sem acontecer. Peço-lhe ajuda, se me quiser ajudar nesse sentido, como também tem os seus conectos, digamos assim. Eu acho que essa alteração de localização dos semáforos está presa com outros aspectos, nomeadamente com a área desenvolvida, mas ainda ninguém me quis dizer isso nesses termos. A ver, vamos, eu continuarei a fazer essa solicitação, doravante, sem problema. Quanto à publicidade da Fago, pobre e tardia, a sua opinião, não esperava outra coisa de si, sinceramente. Concordar contigo que a remoção foi tardia, natural, isso é óbvio. Haverá com certeza uma justificação, já reparei nessa circunstância algumas vezes, ainda não falei com o meu Chiquinho sobre isso, com certeza que haverá uma justificação, o nosso pessoal também não será muito difícil de percebermos, e aqui também para responder o que é que vamos fazer na segunda-feira às ervas que temos na freguesia toda, ou que o Conselho tem em todo o Conselho, ou que o país tem em todo o país, para dizer que quando os nossos assistentes operacionais a grande maioria deles nestas semanas a fio se dedicam à montagem e desmontagem dos eventos culturais, é natural que vá faltar na pior fase do ano das ervas, em que chove e faz sol e chove e faz sol, vai faltar sempre aquele aspecto que a nós nos orgulha de que são as valetas limpinhas e que os pluviais desobstruídos e que infelizmente vamos continuando sempre e sempre na Assembleia de Junho, a falar dessa circunstância, mas como é óbvio, já justificámos inúmeras vezes, não estamos felizes com isso, sabemos que haverá ainda muito trabalho a fazer a esse nível, mas lá continuaremos com a nossa dedicação para chegar a todo o lado e garantir as respostas que são precisas em todos os sítios ao mesmo tempo. Relativamente às Assembleias de Freguesia, o que é que se equivocou com a questão das datas e dos locais, porque essas nós promovemos-las sempre, vêm sempre nos editais. No dia em que a Sra. Presidente da Assembleia quiser que os editais sejam enviados, eles serão enviados. A soberania da nossa Presidente da Assembleia não será colocada em causa em nenhum momento, é no dia em que ela o solicitar. Quanto ao convite à visita de trabalho, percebendo, não tenho ideia que tenha acontecido em nenhuma das freguesias. Honestamente, não tenho ideia, não tenho a certeza também, pode ter acontecido, mas esta foi a primeira visita e única que tivemos até agora do Executivo Municipal de trabalho, ok? Reuniões de trabalho já tivemos muitas em sala fechada. Esta visita é uma visita de trabalho, onde a diferença é, vamos visitar pessoalmente os espaços. e vamos falar sobre eles, com documentos de trabalho. E, portanto, a minha leitura é evidente, tem um momento político do briefing, ok. Dou de barato e há muitas fotografias muito bonitas. Mas a forma como o Executivo da Junta encarou o momento foi um momento de trabalho. Não viemos nem para ir almoçar fora, nem para irmos para os copos. Viemos para trabalhar. E tínhamos uma extensa lista de visitas a cumprir. E, portanto, e foi o que fizemos. E creio que correu bastante bem. Quanto aos acessos da Praia do Urso, esse atestado de incompetência aos serviços municipais, são palavras do Rui, eu não me quero sequer meter no assunto. Quanto ao Hugo, o que fala sobre a participação pública. A participação pública, é as iniciativas para se envolver a população, é a própria consulta, Hugo. E a forma como foi vasta e amplamente divulgada, e bem, naturalmente, faz com que seja quase impossível alguém não saber o que é que está a passar. Ainda assim, vamos enviar via CTT para as pessoas com mais dificuldades e que estejam em situações de maior isolamento eventualmente, para poderem também ter essa oportunidade. Mas essa é que é a iniciativa. Iniciativas foram feitas sessões de esclarecimento nas três freguesias. Até isso, podia ter sido uma para a freguesia e foram feitas três. Batemos palmas a isso tudo. E, portanto, acho que o envolvimento da comunidade, pá, se há bom exemplo, eu acho que é este, honestamente. Aliás, tanto é que, segundo feedback que já tenho hoje, que tive hoje, numa conversa que tive com o Sr. Vereador, eu creio que a consulta pública iniciou-se na semana passada, no dia 13, hoje é dia 20, passaram 7 dias, já temos mais de 100 participações. Mais de 100. Tal não foi a divulgação do procedimento. E, portanto, é isso. Relativamente, não sei se questionaste mais alguma coisa, se eu sei qual é que é a rua, não sei qual é que é a rua, se isso te deixa feliz, assim seja.
Obrigada, Sr. Presidente. Passa então Sr. Rui Acácio.
Sr. Presidente, dizer-lhe que é verdade, eu tenho alguns conhecimentos, assim como todos nós, em várias áreas, e vou ajudar e ajudo, e você sabe que eu estou sempre disponível para ajudar. Mas lá está, em reuniões de trabalho. Porque em reuniões fora do assunto, que é da freguesia ou fora do trabalho, não me cabe fazer esse papel. A publicidade estava a dizer que foi tirada tardia. Não, ainda não foi tirada. Diga lá ao seu secretário para retirar, porque ainda não foi retirada. E depois há uma coisa que me custa bastante, que é, eu espero sempre o melhor de quem ocupa cargos públicos na minha freguesia. E não lhe fica bem você dizer que não esperava outra coisa de mim. Eu estou aqui a participar para o melhor dos fregueses e da nossa freguesia. E quando chama a atenção de alguma coisa é porque está mal. Disse, não te reporra, mas está gravado. Isso agora não diga que não disse, não esperava outra coisa de mim. Isso agora é o que mais me faltava. Porque nós dependemos, eu pessoalmente, e acho que todos nós, ou seja, não estamos muito preocupados com os briefings, isso não é uma coisa que nos assiste. Agora, em competência, eu assino por baixo. Em competência, eu assino por baixo, não tenho problema nenhum. E digo a quem tem direito. E depois dizer também, porque as coisas quando são, quando não são, não são. A divulgação do PDM, da consulta pública, via de ser exemplo e mote para aquilo que acontece na nossa freguesia. Porque esse sim correu bem. Serviços municipais, serviços da junta, divulgação, aquele correu bem. E isso devemos se apoiar naquilo que corre bem, para depois fazer melhor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Rui Acácio. Sr. Presidente, quer dizer alguma coisa?
Sem querer alimentar coisas. Longe de mim estar a querer meter a vossa capacidade de trabalho, não sei como é que tu interpretaste o que eu disse, não quis dizer nada disso. Dizer só que, relativamente às questões da comunicação, se há matéria onde eu acho que a Junta até tem evoluído bastante, é nessa, e efetivamente, daí não concordar muito com essas chamadas de atenção. Não o fazemos de forma perfeita ainda, mas que o fazemos de forma bastante melhorada em relação à forma como começámos, não tenho dúvidas nenhuma.
Obrigado, Sr. Presidente. Passamos então
à ordem do dia. O ponto 4, leitura e discussão da informação do Sr. Presidente da Junta. Passa a palavra novamente.
Para ser extraordinariamente conciso, dizer-vos que não passaram ainda 2 meses desde a última Assembleia para cá. Eu vou-me cingir mais, efetivamente, aos dados quantitativos do que outra coisa, para vos dizer que continuamos com os serviços tal e qual como os tínhamos em abril. Dizer-vos que temos a lamentar 5 funerais na Guia, 2 na Ilha e 3 na Mata Morisca. Confeccionámos 14.620 refeições e fizemos 4 transportes sociais na Ilha. Relativamente às matérias relacionadas com a educação, temos continuado com este processo de acompanhamento in loco, feito os balanços das atividades de enriquecimento curricular, e está em preparação o habitual ATL de verão, que conta já com uma enormidade de participação, sobretudo na Ilha. Quanto à saúde, congratular-me por poder anunciar já que já foi finalmente reposto o ficheiro que estava em falta na Unidade de Saúde Familiar, e com essa reposição de mais esse médico, ficamos com o lote de profissionais cheio, pleno, conforme também sempre defendemos, e não foi pouco, porque sabemos a estabilidade que isso depois confere ao processo no seu todo. E, portanto, felizes da vida relativamente a essa questão. Quanto aos espaços verdes, já perguntámos aqui, já falámos sobre o espaço verde da Guia, que eu tinha transmitido que estaria numa fase pré-negocial, portanto, de levantamento cadastral dos proprietários, que já foi, entretanto, feito, e até agora comunicar à Assembleia que, para além disso, também já fizemos, efetivamente, a reunião com os proprietários no local, onde foi possível fazer-se, da parte do município de Pombal, e ver cá o Sr. Vereador, a proposta para a aquisição de terrenos, e que eu posso adiantar que está praticamente aceita. Houve uma contraproposta que será aceita, e portanto essa parte está debelada, está a ser feito o levantamento topográfico da totalidade da área. Depois, e como alguém aqui falava, já não me lembro quem, como é óbvio, para contarmos com a Assembleia de Freguesia e com a população para participar nas estratégias que podem ser amplas, em função também da amplitude da área, que nós queremos natural, que não queremos impermeabilizar, mas que tem área para, de forma subtil, ter implementada uma série de valências que, naturalmente, servirá também para dar resposta às várias faixas etárias. E aí, parque infantil, sim. Circuito de manutenção física, sim. Parece-me quase obrigatório para o sítio em concreto. E depois, zonas de convívio e lazer, que também nos fazem muita falta. Dizemos também que está em preparação a abertura da piscina para dia 1 de julho, do Val da Sobreira. Que, relativamente à cultura e associativismo, estamos a dar apoio organizacional agora às tabernas da Mata Morisca. É a desmontar da Fago, garantir que conseguimos reter logo aqui algum material. Este fim de semana de atividades culturais no concelho é muito vasto, e há festas em várias freguesias, o que faz com que seja sempre difícil esta divisão do material, e portanto estamos nesse trabalho de garantir que nada nos faltará aqui na Mata Morisca. Relativamente às noites de verão, têm este ano uma circunstância negativa, ok, para a sua execução, e que tem a ver com o facto do Largo do Rocio estar em obras. O Largo do Rocio é o espaço-mãe das noites de verão. A ideia é fazer com que se consiga garantir essa identidade com o passar dos anos, e a execução do novo projeto pensou também nessa circunstância. O que é que nos parece este ano? Que não há condições para executarmos as noites de verão, sobretudo e principalmente em espaços públicos. Isto porquê? De toda a forma, dizer-vos também que andamos neste momento a contactar as associações da Guia para perceber também e para auscultar, e o que não invalida que a Assembleia também não possa emitir a sua opinião. Com o Largo do Rocio fora de hipótese, na Guia, sobra-nos, as soluções que nos sobram são precárias demais. Na minha opinião, parece-me importante perceber também no tecido associativo se valerá a pena fazermos ou dinamizarmos a atividade cultural sem garantias de que haja condições para que corra bem, e com isso valorizar todo o processo, desde a junta até à própria associação, e portanto, neste momento, não estamos a estudar essas soluções, se chegarmos à conclusão que elas existam. Existindo e sendo do consenso dos nossos responsáveis associativos, avançaremos para as noites de verão, não existindo. Este ano, em função da circunstância das obras no Largo do Rocio, poderemos vir a anunciar que não haverá noites de verão. Quanto à atividade económica, caros notas, já falámos do PDM, dizer-vos também que relativamente à ampliação da zona industrial da Guia, o feedback que temos é que o projeto que o lançamento da empreitada será feito este ano, ok? E que estamos a falar de investimento, são os tais 17 hectares para os 21 loteamentos, lotes novos, o investimento a rondar os 4 milhões de euros, que é a estimativa orçamental que existe neste momento. Depois, dizer-vos também que relativamente à ação florestal, ainda aguardamos a empreitada para a recuperação dos caminhos florestais, que atrasou porque, fruto de circunstâncias que nós não conseguimos dominar, na próxima semana está prevista a entrada na freguesia para a recuperação dos acessos florestais, que as faixas de gestão de combustível estão a ser realizadas. Dizer-vos também que, relativamente às matérias relacionadas com proteção civil, tivemos um momento de formação no município, nós, a nossa unidade local de proteção civil, com as outras já implantadas no município e com as demais brigadas de voluntários também existentes em algumas freguesias, e já fizemos o reforço dos nossos EPIs, o que significa que, com a montagem do nosso kit na nossa carrinha, já temos as condições garantidas para fazer um bom trabalho em termos de prevenção, e dar-vos nota que na próxima semana já está agendada também uma reunião de trabalho com a Proteção Civil Municipal. Depois, dar-vos nota que relativamente ao Gabinete de Inserção Profissional continuamos com os 300 processos ativos, 63 novas inscrições este ano e 9 integrações no mercado de trabalho. É um gabinete que trabalha muito, muito bem, que está muito bem entregue e, portanto, deixar essa nota. Relativamente à ação social, aquilo que transmiti na última Assembleia, não temos ainda grandes alterações significativas para vos anunciar. Dizer-vos só que o facto de não termos ainda uma técnica coordenadora no ativo não significa que a Comissão esteja parada e não esteja a acompanhar os principais agregados, sempre em coordenação com o município de Pombal, que conhece a nossa situação, que está a par da nossa situação. E prova disso é que as atividades e os instrumentos sociais têm continuado. Estava ali a olhar para o Sr. Raul, uma dessas atividades foi o banco alimentar, e aproveito para agradecer ao Grupo Sociocaritativo a fundamental participação que teve e a ajuda que deu à nossa Comissão e à nossa Junta, da mesma forma que também já fomos nós que acompanhámos a reintegração da resposta social do Gabinete de Apoio à Vítima, que iniciará funções também a curto prazo. Termino com a informação financeira para vos dizer que se reporta a 31/5/2024, que temos disponibilidades de 117.235,23 em caixas e bancos, recebemos 467.855,92 e pagamos 409.359,74 desde 1 de janeiro. Estamos a dever 37.487,20 a fornecedores, uma vez que 3.854,21 são relativos aos encargos para os vencimentos a pagar até o dia 20/6 e 10.254,51 referentes a acordos de colaboração com o município que ainda não foram recebidos. Os prazos de pagamento encontram-se num período inferior a 90 dias e, portanto, é isto que tenho para já para vos transmitir. Estou a vosso dispor, como sempre.
Obrigado, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Sr. Rui Acácio? Mais alguém? Senhora Patrícia? Mais alguém quer intervir? Hugo? Sr. Rui Acácio, se faz favor.
Sr. Presidente, vou dar aqui mais uma sugestão. Lá está, vamos. Minha sugestão é que, em relação aos projetos, dou-lhe um exemplo. O projeto do Lar do Rocio, quando foi apresentado na cantina, foi apresentado no dia da apresentação, quem o estava a apresentar finalizou a dizendo que esta é a nossa proposta. Não pode ser proposta porque a obra está entregue, está em pré-tribunal para começar, e bem, está tudo feito, não é uma proposta, é uma proposta de execução. Nomeadamente, o projeto da Praça Fechada, assim como o Vale da Sobreira, e os projetos que têm mais compromisso com a freguesia de futuro, podemos adotar o mesmo sistema, que é um espaço de opiniões, sugestões públicas, e depois reúne-se essas opiniões, essas sugestões, e depois aí sim parte-se para o projeto. Nós fomos à Assembleia de Freguesia, aí bem, fomos à Junta, uma reunião de trabalho, e foi-nos apresentado o esboço do projeto da Praça Fechada, ou seja, dizer aqui na Assembleia que nós não concordamos com a obra, porque é uma obra, é uma mais-valia para a freguesia, obviamente, o modelo daquela obra ser feita compromete o futuro daquilo que é as infraestruturas da guia. Ou seja, se vamos criar uma obra daquelas sem estacionamento, não há onde fazer estacionamento, uma bolsa onde se possa fazer estacionamento, aquilo vai ficar curto. Se pensarmos em acabar com o mercado naquele sítio e escolher outro sítio para fazer o mercado, se calhar já faz mais sentido. Mas aquela obra, quanto a nós, bancada do PSD, fazia todo o sentido que aquilo tivesse um parque subterrâneo. E é uma obra grande, é uma obra ou seja, ambiciosa, mas era aquilo que resolvia o futuro de tudo o que é aqui o território da guia, o centro da guia. Obviamente, no Vale da Sobreira, também as pessoas mais próximas daquele espaço têm outras opiniões. Isto, juntando aqui o útil ao agradável, se calhar vamos fazer projetos muito melhores. Porque há projetos que, por vezes, não precisam de projetos de arquitetura, mas sim de paisagismo. E há outros que precisam mais de arquitetura, outros, ou seja, e há essa opinião das pessoas que nos pode ser útil. Acho que era importante todo, porque há projetos também, dizer que também há projetos que os gabinetes, e bem, gostei de ouvir na ilha, que o projeto da ilha foi feito pelos serviços da Câmara. E bem, obviamente, podiam fazer muito mais. Podiam fazer muito mais, porque assim evitava-se despesas extras para outros projetos. Por isso, acho que foi um projeto, assisti à inauguração, é um projeto que está bom, bonito, dizer que falta ali um espaço verde na zona do estacionamento à frente. A responsabilidade não é da Junta, sim senhor, mas a inauguração podia não ter ervas crescidas, também ficava bem, mas é um espaço que tem ali muito cimento e pouco espaço verde. Mas isto é a minha opinião, lá está. Se calhar ouvia outros que iam dizer que aquilo estava muito bom assim. Por isso, acho que o recolher opiniões de todos não fica mal, e acho que é uma mais-valia para a freguesia. Obrigado.
Obrigado, Sr. Acácio. Passo a palavra à Sra. Patrícia.
Ora, muito boa noite a todos. Nesta minha primeira intervenção, queria cumprimentar todos os presentes. A minha questão que coloco e que eu gostaria de colocar prende-se com a Comissão Social de Freguesia e, portanto, a questão é de que forma é que está a ser assegurada a intervenção social de proximidade que se pressupõe que seja assegurada pela Comissão Social de Freguesia. Que diligências é que o Executivo já incitou no sentido de que seja integrado o mais rapidamente então o técnico? O que é que está a acontecer à transferência que é feita pelo município para apoio previsto para este recurso humano? E relembro que esta Comissão Social de Freguesia é a mais antiga do concelho. Foi com base nela e no trabalho desenvolvido, quando ninguém acreditava no trabalho das comissões sociais de freguesia, que demonstrou o seu valor, e demonstrou tal valor que foi replicado a todas as freguesias do concelho de Pombal, sendo um recurso precioso na área social e desenvolvendo um trabalho que mais ninguém consegue desenvolver, porque se efetivamente temos intervenção social de proximidade que consegue, e já teve vários exemplos disso, que consegue resolver os problemas in loco, que é aquele que se pressupõe, a ausência ou o facto de não estar dotada de um recurso fundamental, como é o caso do técnico, vai pôr em causa toda a intervenção. E, portanto, preocupa-me seriamente esta questão da Comissão Social de Freguesia. Gostaria que esclarecesse então estas questões, por favor.
Obrigada, Sra. Patrícia. Passo a palavra ao Sr. Hugo.
Só para acrescentar, qual é a data de previsão das obras do Rocio, da conclusão das obras do Rocio? Acho que não chegou a dizer, se disse, não ouvi. Sobre a Comissão Social, se não temos coordenadora, há previsão de abrir um concurso público para ter uma coordenadora ou alguma movimentação de algum funcionário público para vir a ocupar esse lugar? E já agora agradecer ao Rui Acácio por ser hoje a porta-voz do pedido de discussões públicas dos processos de ajuda de freguesia. E não eu.
Curiosamente, o único não apareceu na última apresentação.
Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Gonçalo, não é apresentação dos projetos feitos, a discussão dos projetos antes de serem feitos e ter o concurso feito.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, começando aqui pelo Rui, que nos falou sobre este espaço para, à semelhança do que o Hugo vem fazendo também no passado, para que os projetos possam ser partilhados com a população antes de já estarem prontos. E como é óbvio, era expectável, isso já não ser argumento, o Largo do Rocio, porque foi devidamente e cuidadosamente explicado porquê. Devidamente explicado porquê. Em função das circunstâncias que envolveram a candidatura, eu expliquei isso a toda a gente. Não houvesse oportunidade em termos de timings. E, portanto, o que não significa que o modus operandi para os outros projetos seja igual. É claro que não vai ser igual. E estou, inclusivamente, em condições de vos anunciar que está pré-agendada a apresentação pública do estudo prévio da Praça Fechada, que foi agora, esta semana, aprovado, que foi submetido aos parceiros externos. E agora aos parceiros internos, e só tem parceiros positivos, e portanto estamos em condições neste momento de avançar com essa apresentação. Eu até tenho aqui a data prevista, que é dia 11 de julho. Podem anotar, caso não seja possível, teremos que reagendar, mas esta é a data que está, que foi avançada por parte do Sr. Presidente da Câmara em função da sua agenda. Para fazermos esta apresentação pública. É evidente que é uma apresentação pública que prevê recolha de sugestões, explicação de estratégias e recolha de contributos. E, portanto, é com esse propósito. Relativamente à estratégia do projeto e deste estudo prévio. É respeitar opiniões, porque realmente há caminhos por onde eu acho que nem sequer vale a pena entrar. Todas as opiniões são válidas, toda a gente tem direito à sua, seja mais ou menos pertinente, mais ou menos possível, mais ou menos válida, toda a gente tem direito à sua. Toda a gente. E, portanto, se é com o parque subterrâneo, que eu, honestamente, ao longo destes anos todos, nunca vi nas 15 propostas ou 15 formatos que já teve este projeto, nunca o vi contemplado, honestamente, já. Mas eu não vi. Talvez a primeira versão. Pronto. Eu não vi, honestamente. Dizer que tudo, é tudo válido, É tudo válido e nesse dia é o dia certo para fazermos as nossas sugestões. E, portanto, deve haver um dia específico para isso e falo-emos para depois passarmos à obra ainda neste mandato, ainda que provavelmente sem conclusão neste mandato, mas nós queremos a obra e queremos que a guia fique, e a freguesia fique dotada das necessidades e das valências que precisa de ter. Não percebi as ervas no Parque da Ilha. Percebi o Hugo e não te percebi a ti, porque o parque na ilha foi todo limpo no dia antes pelo empreiteiro, que realmente tinha muitas ervas. Nesse dia, isso é de uma injustiça que eu digo-te uma coisa, o Hugo eu percebo. O Hugo eu percebo que eu vou lá fora e vejo ervas que não gosto de ver. A ti não te percebi. Pronto. Relativamente à Patrícia. Patrícia, como é óbvio, uma situação que nos preocupa bastante, como deves calcular. Também creio que não haja ninguém nesta sala que perceba tanto da importância que tem o organismo, que perceba tanto a forma válida e séria com que nós olhamos para a Comissão Social de Freguesia, desde o início. Desde o início. Digo isto de forma honrosamente convicta. Porque, de facto, se há matéria que nós, à qual damos muita importância, é a matéria da ação social. E tu testemunhaste coisas boas da nossa comissão, estamos sempre abertos a recolher todos os instrumentos sociais à disposição, sempre o fizemos, vai ser sempre assim. Há um constrangimento que há uma transição de uma técnica que saiu e uma técnica que tem que entrar, e como tu deves calcular, não é com um estalar de dedos que se consegue, estamos a desenvolver os mecanismos com a Câmara Municipal, que nesta fase intermédia, o que vai fazer é afetar uma técnica para, em proximidade, todas as semanas vir à nossa freguesia, para garantir os acompanhamentos in loco e em proximidade dos nossos agregados. Isso já está conseguido, o que não significa que tenhamos calma no processo. Não temos calma, queremos repor rapidamente e estamos em condições de partilhar convosco que é esse o nosso propósito e na próxima Assembleia queremos já ter tudo resolvido até bem antes. Pronto, até bem antes. Quanto ao valor da transferência, enquanto não tivermos técnico, não recebemos o valor, acho que é o normal e compreensível. E creio que não fizeste mais nenhuma pergunta, creio eu. Dizer só ao Hugo que eu não, o prazo de execução desta obra era de 4 meses, portanto a data certa não sei, é expectável que setembro, eventualmente outubro, a correr tudo bem, tenhamos a obra concluída, esperemos que sim, até porque fruto desta candidatura este projeto tem que estar executado e totalmente pago até 31 de dezembro, sob pena do financiamento cair, que é uma coisa que nós não podemos sequer arriscar. E creio que respondi a tudo.
Obrigado, Sr. Presidente. Passo então ao ponto 5, apresentação e discussão do ponto de situação das obras em curso. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também aqui, em função do pouco tempo que passou, vou-me só cingir naqueles casos onde houve efetivamente, onde há efetivamente alguma coisa de novo a dizer. Como é o caso do Largo do Recio, que está em obra, felizmente, portanto, congratulamos-nos com isso. Relativamente ao saneamento para a guia, já transmiti a boa nova do projeto Casal da Clara 6, Castanheira e Rua do Canto, e estou a começar na guia. A Rotunda Norte em fase de aquisição dos terrenos, portanto a negociação, a parte mais difícil, já vos tinha transmitido que está ultrapassada com a proprietária, portanto estamos na fase de concluir administrativamente essa aquisição. Dar-vos nota que a intervenção no estacionamento e nas acessibilidades do agrupamento de escolas da guia está também contemplada nesta primeira fase na requalificação da frente da escola sede do agrupamento de escolas da guia, criando novas bolsas de estacionamento e uma circunvalação que vai contemplar uma entrada e uma saída em sítios distintos para minimizar os constrangimentos que todos os dias se verificam ali. Variante A17, com promessas do Sr. Vereador de avançarmos com as negociações com os proprietários muito em breve, portanto, a curtíssimo prazo, essa boa nova de que vão ser todos chamados em função do estudo arqueológico e que a APA obrigou a Câmara a fazer já estar concluído e, portanto, será uma boa notícia, que é sinal que é um projeto que também está a andar ainda que nas minhas perspectivas, sem grande obra acontecer no próximo ano, creio eu. Pronto, não vale a pena estar a dizer o contrário. Já falei também sobre a Praça Fechada. Relativamente à Zona Verde da Guia também já falei. A EB da Guia também já expliquei que é o que é que pretendemos fazer. Dar nota de que, uma boa notícia ali para o Rui Acácio, que e bem, tantas vezes chama a atenção do assunto, que já temos parceiros favoráveis de Leiria e, portanto, vamos avançar a curto prazo com a intervenção no, para o abastecimento da água pública, da rede pública para a Associação do Grou, uma intervenção muito esperada por todos. Dar-vos nota também que neste período de espaço, e agora entrando aqui no campo dos arruamentos, iniciou-se formalmente o projeto e vai-nos ser apresentado nos próximos dias as duas propostas de organização do trânsito para a Rua Arlindo Crespo Pedrosa, que nós vamos discutir, dar-vos aí conhecimento dessa matéria em função da importância que tem para o Centro da Guia, e uma das ações que vamos pretender desenvolver neste período intermédio será precisamente abordarmos todo o tecido comercial que existe ali, associativo também, e dos responsáveis pela parte também habitacional, para perceber de que forma é que a organização daquele trânsito, onde é que vai manter os dois sentidos, se vai manter se passa a um, é que vai ser menos constrangedora para todos, de forma a garantir a maior comodidade possível de quem lá vive ou de quem precisa de aceder todos os dias ao seu local de trabalho ou para consultar o comércio local. Já falei também do projeto de ampliação da Ziga Norte e vai para a semana a Assembleia Municipal a aprovação dos contratos interadministrativos que hoje aqui também vamos, espero eu, aprovar para os programas de investimento que são os tais projetos que entram dentro do bolo financeiro onde é dada a autonomia à Junta de Freguesia para fazer os procedimentos. Na guia será a recuperação da praceta dos colaboradores, que é aquele espaço público que está junto ao cruzamento que vai para o Oteiro Martinho. Relativamente à ilha, efetivamente, congratular-me pela inauguração da obra, já falámos sobre ela, sobre a importância que terá para aquele território, agradecendo a participação, como já referi, do Grupo Desportivo da Ilha e também da Banda Filarmónica da Ilha, que foram, efetivamente, a cereja no topo do bolo naquele importante dia. Dizer também que, à semelhança do que falei para a guia, no bolo financeiro, o investimento, que também está vertido não está vertido nestes contratos interadministrativos, porque são espaços próprios da Junta de Freguesia e, portanto, vai entrar como apoio à Junta diretamente, ou seja, abdica do contrato interadministrativo, que será a renovação dos equipamentos no Parque Infantil, no Parque de Merendas da Ilha, que contemplará a renovação das mesas e das pontes que já estão devolutas, e a instalação de um novo Parque Infantil também, dando sequência à nossa estratégia de dotar a freguesia destes equipamentos sempre que temos obras onde eles tenham enquadrabilidade. Depois, dar nota na Mata Mourisca que avançar-se-á com a empreitada da cobertura no centro escolar da Mata Mourisca, que também é uma necessidade já identificada há alguns anos letivos para cá. A estratégia do município inicial era que se conseguisse lançar a empreitada, ter a obra física feita antes do próximo ano letivo. Não me parece que vá ser possível, vamos ter também esse constrangimento, embora me pareça, fruto dos timings já atrasados do procedimento do município, embora seja uma importante intervenção para os nossos meninos na Mata Mourisca. Dizer também que, não tendo ainda data prevista de apresentação, o que nós vamos querer fazer com o projeto do Val da Sobreira, em virtude de também este já ter os parceiros todos positivos, e este, que tinha aqui matérias bastante sensíveis, nomeadamente na relação com a Agência Portuguesa do Ambiente, por se tratarem de intervenções na linha d'água, e portanto o parecer da APA veio positivo, e que me deixou bastante satisfeito, até porque a partir de agora, com os parceiros todos positivos e com o projeto pronto, a Câmara pediu só mais, houve, a CCDR pediu alguns elementos, mas de pormenor, que foram pedidos à empresa, e portanto, fim desta ação, há condições para avançarmos com a apresentação do projeto lá, na Mata Mourisca, no Val da Sobreira, para todas as pessoas, que será, conforme já vos transmiti, executado em duas fases, em função do peso financeiro que tem, e em função também de ter condições para isso. Olhando numa primeira fase para a implantação da nova piscina enquanto funciona a existente, e numa segunda fase com a transição dos serviços para a nova piscina e a remodelação dos outros equipamentos de apoio à comunidade ao tecido associativo, onde também estão respostas para os meninos, para os miúdos e para os graúdos, também com a inclusão de um parque infantil novo e com a qualidade que se exige. Dar nota também com extremo contentamento que uma das nossas grandes lutas, também ali, sobretudo na zona das Águas Belas, Tevães, e hoje temos aqui amigos daquela zona, daquela localidade, o lançamento do projeto da obra de saneamento para aquela zona, uma importante obra que vai permitir servir aquela zona e aqueles aglomerados populacionais desta resposta que, sendo básica, já devia estar garantida há muito tempo. São boas novas estas dos investimentos de saneamento da nossa freguesia, que nós aplaudimos, até porque, conforme creio que os mais atentos puderam constatar ao longo destes anos, foi sempre matéria e conteúdo que nós apresentámos em sede da Assembleia Municipal, e ainda bem que o fizemos, porque por todos foi mais fácil conseguirmos aumentar a taxa deste serviço básico em quase 90%, em quase 100%, com a execução destas últimas obras. E, portanto, ficamos contentes com isso, e queria deixar aqui essa nota. Também na Mata Mourisca, dar-vos nota que outro dos projetos, que ainda que não vá passar de projeto, mas há para ficar um trabalho de casa feito para quem vier a seguir, há na Mata Mourisca a necessidade de criar um arruamento que faça a ligação da rua do cemitério da Mata Mourisca, que, como sabem, é super precário, à Rua dos Arneiros, que é aquela que dá o acesso ao grupo desportivo e aos caçadores e ao estaleiro da própria Junta da Freguesia. E, portanto, já foi feita esta semana, no início desta semana, a reunião com os proprietários para se iniciar esta árdua negociação. Pronto, a ideia é que o projeto seja bastante ambicioso, contempla a construção e a criação de uma circunvalação com a criação de uma rotunda na zona próxima da farmácia, que cria uma melhor acessibilidade à zona da igreja, e um novo arruamento que faça a passagem pelo cemitério, com a criação da bolsa de estacionamentos à Rua dos Arneiros, e para isso é efetivamente necessária muita metragem de terreno e muito boa vontade também do proprietário, coisa que se verificou ali, embora condicionada, porque a boa vontade depois vem acompanhada de um preço elevado, e são circunstâncias e contingências das negociações que agora o município vai, com certeza, saber gerir. Depois, dar-vos nota também que vamos avançar com a... E considerem-se todos convidados. Vamos fazer a inauguração também de um projeto que já deveria ter sido inaugurado há algum tempo. Não foi fruto de algumas circunstâncias que também foram atrasando o procedimento, que tem a ver com o projeto dos percursos pedestres na freguesia. Esse processo, essa inauguração, que vai acontecer com momentos nas três antigas freguesias, na Guia, na Ilha e na Mata Mourisca, vai ser no dia 6 de julho, portanto também será para já. E estamos a trabalhar nesse programa, que é para percebermos de que forma é que vamos conseguir ter um dia com atividade esportiva, dentro da natureza, mas com uma oferta organizada para as pessoas da guia, da ilha e da Mata Mourisca. E dizer-vos também que na Mata Mourisca o investimento, conforme está previsto no contrato interadministrativo, que espero que aprovemos, será na renovação e na requalificação da zona da frente da escola primária da Mata Mourisca, como já vos tinha anunciado aqui, na antiga, com a criação de uma vedação para permitir a abertura ao público daquela localidade. O acesso também a um parque infantil, ainda que um pouco mais humilde, é uma solução que vai ficar disponível para as crianças e com o circuito de manutenção física, que também já lá existe, a aguardar esta inauguração. Creio que falei sobre os mais importantes. Há outros projetos, a freguesia é grande, é ambiciosa, mas para já confere mais... elementos novos da última Assembleia para agora serão estes. Estou a dispor. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Sr. Alexandre? Liliana? Rui Acácio? Hugo? E tu? Passo a palavra então ao Sr. Alexandre.
Sim, está. Portanto, vamos começar a falar logo quando referiste à questão da ilha, e efetivamente eu ia perguntar o facto de, quando vi o quadrado administrativo, não constar a obra, que a obra, neste caso as melhorias do Parque de Merendas, que não se encontravam lá. Duas questões. No quadrado administrativo fala daquilo que é o prazo de execução, refere até, penso que seja uma questão sobre... só para a performance, mas refere a 31 de outubro, se não estou em erro, penso que é outubro, 4 meses de execução. Neste caso, isto será mais ou menos 3 horas para decorrer em simultâneo, sim, e a outra questão é, relativamente, e faz todo sentido, porque realmente alguns equipamentos que estão ali no Parque Merendas, nomeadamente as mesas, estão realmente num estado já de elevada degradação, e mesmo o Parque Infantil já não existe, como sabemos. O que eu acho importante é perceber também, junto de quem utiliza aquele parque, e nomeadamente aqui até um presidente de uma associação que faz lá um evento, se esses equipamentos poderão ser, ou ter especificações específicas mais apropriadas para o evento lá de Corre, porque realmente é um evento que terá crescido ano para ano, que é o Timilha, e que traz cá muita gente. E, por exemplo, estou a pensar só se os equipamentos infantis poderão ser desmontáveis ou não, se carregam depois algum tipo de risco estarem ali numa zona de multidão, e é uma coisa que queria chamar a atenção. Obrigado.
Obrigada, Alexandre. Peço a palavra à Liliana.
Boa noite a todos. A minha questão é relativamente à manutenção dos percursos pedestres. Nós estivemos aqui há pouco a discutir o problema da limpeza dos nossos passeios, das bermas. Nós temos acompanhado os constrangimentos em todas as assembleias, há sempre queixas. Nós sabemos que há o problema da fotossíntese, que é tramada, sabemos que os recursos são poucos para a extensão da freguesia. E agora temos outro problema, que é um problema bom, que é o facto de termos percursos pestes, mas alguém vai ter que tratar da manutenção. A minha questão é, os recursos já estão escassos, como é que o Sr. Presidente vai fazer o planeamento? Aliás, o meu colega fez-me uma pergunta, e eu penso que foi no sentido de saber se havia um planeamento ou se os poucos recursos que existem vão ser canalizados conforme as urgências do momento, e se já pensou fazer algum pedido à Câmara no sentido de reforçar as equipas, porque neste momento nós todos, está à vista de todos, acho que o Sr. Presidente também tem um pouco de vergonha, porque pelo menos na sua terra natal os passeios estão como estão, e está-se a aproximar as tabernas da Mata Mourisca, e lamento, mas é o que é visível e é o que está à vista de todos, e eu gostava de saber o que é que está previsto então para fazer manutenção dos percursos pedestres. Obrigado. Ah, outra questão, peço desculpa. Foi-me perguntado, como sabem, eu sou do Moital, se não sabem, ficam a saber, foi-me perguntado se havia alguma previsão para o alcatroamento da Rua dos Novos. Porquê? Porque uma vez que o saneamento foi feito pela Câmara de Leiria, e aquela rua é a rua limítrofe entre os dois concelhos, e pelos vistos, salvo se eu não estou errada, questão do alcatroamento seria, caberia à Câmara de Pombal. Eu queria saber se o Sr. Presidente da Junta tem alguma informação sobre isto, se é isto que eu estou a dizer, se é verdade, e se, caso não tenha informação, por favor, procure inteirar-se como é que está a situação. Obrigada.
Obrigada, Liliana. Passo a palavra ao Sr. Rui Acácio.
Uma coisa rápida. Sr. Presidente, não se esqueça, ou melhor, não deixe esquecer o Sr. Vereador do acesso à zona industrial, porque ele uma altura disse-nos que era uma coisa que se resolvia com facilidade, que era só mandar, quando houvesse alcatrão próximo, que se fazia aquilo, e por isso, se ainda não houve alcatrão próximo, tem que se fazer aquilo. Porque, ou seja, a zona industrial ainda não chega ao Carriço, mas para quem lá trabalha, para quem utiliza, aquilo está caótico. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Rui Acácio. Passa a palavra ao Sr. Hugo.
É bom saber que temos obras em planeamento e outras a evoluir. Eu fiquei só um bocadinho curioso quando falou da Rotunda Norte e dos possíveis nova bolsa de estacionamentos. Como falou, eu não consegui visualizar a ideia. A minha questão é se há projetos ou algo que se possa consultar para ver se isso é algo que vale a pena apoio ou forçar ou melhorar. Era essa a minha questão, se havia documentos de apoio. De acesso.
Obrigada, Hugo. Passo a palavra ao Miquel.
Era só uma questão de uma curiosidade. Se já temos data prevista para o saneamento começar nas Águas Belas, Estebães, se há data. Se já foi adjudicado, penso eu, mas se já tem data prevista.
Obrigada. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Muito bem. De forma breve, dizer o quê? Começar pelo Alexandre. Que, efetivamente, os contratos interadministrativos, eles são suportados em orçamentos que foram pedidos por nós. Ok? Que é boa a tua leitura de perceber que só há dois projetos contemplados nos contratos interadministrativos, precisamente porque uma coisa é a tutela do espaço ser do município e ter que haver um contrato com a Junta de Freguesia, que é o agente executor. Outra coisa é o espaço ser próprio da Junta, como é o parque de lazer, e isso muda tudo, entra como apoio à Junta de Freguesia e dispensando assim o contrato interadministrativo. Espero eu que possamos ter as três a funcionar. A ideia que tenho é que essa data é indicativa, ok? Que o objetivo é ter os projetos executados durante este ano, para que no próximo ano venham novos projetos para dentro do mesmo esquema positivo que a Câmara desenvolveu finalmente, de dar alguma autonomia às juntas de freguesia para podermos agilizar investimentos que são importantes, com fundos que vêm do município. Ponto. Porque as juntas não têm essa capacidade. Quanto às questões relacionadas com o Timilho, é uma preocupação. Está ali o presidente da Arcups, o David, com quem já tive a oportunidade de falar sobre o assunto. Chegou ontem a última proposta da empresa, de uma das empresas que foi consultada para nos dar orçamento. Eu quero mostrar ao David. É uma preocupação que temos. Embora, sem querer com isto ser acusado de arrogância, o David uma vez dizia uma coisa que no fundo é um bocado isso. No fundo não é o espaço que tem que se adaptar ao Timilho, é o Timilho que tem que se adaptar ao espaço. E eu consigo concordar com isso. Porque a resposta do Parque Infantil é uma necessidade, o espaço indicado é precisamente aquele. Epá, e na minha opinião, irmos fazer um Parque Infantil condicionado ao festival, de forma a só ter dois equipamentos quando podia ter cinco, se calhar fica aqui depois uma parte da comunidade também afetada, o que não significa que os cuidados prévios não tenham que ser tidos. E é essa conversa que eu quero ter com o David, já temos isso agendado para a semana que vem, que é perceber que cuidados é que nós ainda vamos a tempo de ter antes de avançarmos com o projeto. E aí, se é desmontável o equipamento ou não, a mim parece-me que não, ao abrigo dos processos das certificações dos equipamentos. Epá, mas a ver, vamos. Com calma, vamos falar. Não está nada decidido, nem eu quis tomar decisão nenhuma, a Junta não quis tomar decisão nenhuma, sem ouvir a Arcups também, por achar que se justifica plenamente este trabalho prévio de percebermos onde é que podemos ser úteis uns aos outros. Até porque eu também não vejo aquele parque sem o Timilha, isto também tem que ser pesado, tem que pesar, também pesa. Certo? Eu também não vejo parque sem o Timilha em julho. E, portanto, queremos todos tudo. Temos que perceber como é que vamos conseguir viver em simbiose, tendo tudo. Pronto. Basicamente é isto. E é isso que vamos tentar, é esta concertação que vamos tentar, pelo menos vamos falar sobre ela, para perceber onde é que vamos poder melhorar. Relativamente à Liliana, a manutenção dos percursos pedestres. É uma dor, mas é uma boa dor. E aqui queria começar por dizer que os percursos pedestres têm a condicionante, ao abrigo do processo de homologação, de terem que passar em espaços públicos. Portanto, o espaço público onde vai passar, a Junta já tinha antes a obrigação de limpar. Portanto, não é um espaço a mais, é um espaço que já existia, é dentro da componente da natureza. O que é que nós temos feito? E que conseguimos no último mandato já, e que transitamos para este mandato e doravante. Os nossos espaços públicos verdes já estão sobre a alçada, precisamente porque a minha leitura numa das reuniões do mandato passado entre o Executivo Municipal e os Presidentes de Junta, e uma das minhas abordagens já foi essa. Nós temos espaços verdes lindíssimos, mas é uma pena não os conseguirmos ter bonitos o ano todo, pá, sou pena por não termos essa capacidade. E não veio mal ao mundo, por isso. Não é possível. Ou contratamos fora, ou então os recursos humanos que nós temos não são suficientes. Isso não é uma dor própria nossa. É uma dor geral. E que vai agudizando à medida que vamos tendo mais espaços públicos. Os cuidados que tínhamos com a zona onde está implantado o projeto do Parque de Recreio e Desporto da Ilha eram mínimos com aqueles que vamos passar a ter agora. Não é? São dores boas, costumo dizer, mas são dores e é importante termos esse cuidado. Mas ia dizer que os espaços públicos verdes que nós temos já estão protocolados com o município de Pombal, com uma série de manutenções regulares ao longo do ano, com os serviços chapadores florestais. E é essa a estratégia que vamos, doravante, continuar a usar para garantir que, sobretudo, projetos como este, que têm impacto nas comunidades, projetos que são públicos, que são da Junta de Freguesia, mas acarinhados pelo município de Pombal, possam também acompanhar esse carinho com a intervenção de manutenção. Portanto, e se liba-nos da nossa responsabilidade? Não. Não. Mas aumenta a responsabilidade do município de Pombal. E se isso tiver que ser, isto agora é outra discussão que nós daqui para a frente se calhar vamos ter que todos ter. Se isso tiver que ser, com protocolos, com empresas privadas, que se calhar daqui a 10 anos já não vai haver forma de fazer sem ser dessa forma, que seja. A mim não importa nada. É como os caminhos florestais. Uma empreitada da Junta de Freguesia é de uma empresa que foi contratada para o efeito. E a Junta de Freguesia tem niveladoras. E a Câmara tem niveladoras. Mas não tem a capacidade humana nem técnica de dar esse apoio. Tem que contratar fora. Se calhar o futuro, para a própria manutenção dos espaços verdes, para a própria manutenção porque há um contrato interadministrativo entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, que a Junta amanhã pode dizer que não quer fazer mais. Que é precisamente a limpeza dos espaços verdes. Não é bonito nem nós vamos fazer isso, como é óbvio. Mas no dia em que as juntas de freguesia ameaçarem a Câmara, que já não querem fazer estes trabalhos, porque não têm capacidade, a Câmara vai ter que ter uma solução. Numa fase da vida, claro que não é melhor, mas também sabemos, estamos numa fase da vida em que recursos humanos, assistentes operacionais, não é questão. Os concursos da Câmara têm ficado vazios. Certo, Telma? Isso aí, vamos entrar noutro campo. Se vamos entrar noutro campo, não é? Se é um exemplo, tem que vir de cima, se calhar. Pronto. Mas basicamente acompanho a questão, percebi a leitura, é a leitura certa, mas na minha opinião não podemos condicionar o nosso crescimento pelas preocupações da manutenção. Temos é que arranjar outro tipo de estratégias para garantir que as ervas são limpadas, são cortadas e as ruas são limpas atempadamente. Quanto à questão do alcatroamento da Rua dos Novos, esse é um processo negocial que ainda está a decorrer, portanto não está nada definido entre os municípios, ok? Não está definido. A informação que eu tenho é que não está definido. Já houve reuniões, já houve conversas, mas ainda não está feita essa... até porque a zona limítrofe entre os dois concelhos tem um conjunto vasto de interesses para uns e de interesses para outros que têm que ser protocolados, seja de saneamento, seja de asfaltagens, seja de ligações de água pública, seja de, pronto, neste caso, o parecer positivo que o Grou teve para a associação foi o município de Pombal dizer, foi o município de Leiria dizer, tudo bem, façam lá a ligação porque nós fornecemos essa água. Pois há o valor do custo do metro cúbico, que é diferente entre municípios, isto obriga a uma discussão bastante difícil. Pronto, ainda está nessa fase. Eu não tenho, pelo menos, informação que já tenha saído, tem havido pressão até das próprias juntas de freguesia, não só da nossa, mas também da junta da Bajoca. Mas ainda não temos esse fumo branco para anunciar aqui. Quanto às questões do Sr. Rui, do Sr. Hugo, da Rotunda Norte, eu acabei por não perceber se tinhas alguma questão relativamente à Rotunda Norte. Posso é repetir que está em processo de aquisição dos terrenos. Ou seja, já estão negociados, mas falta a formalização administrativa dessa aquisição.
A minha questão foi em relação à descrição que foi feita sobre a rotunda e as novas bolsas de estacionamento. Pela descrição que fizestes, eu não consigo visualizar o que é que lá vai ser feito.
Ah, ok.
E se há alguma documentação, algo que se possa consultar, para ver realmente o que é que se lá há feito, se há alguma coisa que vale a pena apoiar, dar opiniões para acrescentar, ou...
Certo, ok, já percebi. De toda a forma, são intervenções distantes, distintas. Uma coisa é a rotunda, e isso pode ser consultado no projeto que já existia da requalificação da 109, ela está lá prevista e projetada, portanto será nesses termos, nos termos que já estavam previstos anteriormente. A criação da bolsa nova de estacionamento na guia definiu-se, em conjunto também com o agrupamento de escolas e com o Conselho Geral também, numa reunião que fizemos lá no agrupamento de escolas, que será a conversão de uma bolsa dentro do espaço escolar, dentro do gradeamento, aquele primeiro quadriculado para ser zona de estacionamento para o pessoal docente, ou seja, retirar os carros todos do pessoal docente do estacionamento existente, e junto à zona das escolas criar um corredor de embarque e desembarque, ok? Que é para tu ires e quando deixas o teu filho, não fiquem carros atrás à espera que tu faças o desembarque. Ou seja, há uma zona ali de meia dúzia de estacionamentos que deixa de existir, do lado direito do parque, lá dentro, que é para podermos abordar, embarcar e desembarcar os nossos meninos, nesta primeira fase, porque depois numa segunda fase de investimento está prevista a criação das acessibilidades a tardós do edifício da escola. Isso também ficou devidamente falado, que dependerá naturalmente da execução da Rotunda Norte, e aí a ligação existe nesses termos. E portanto, basicamente é isso. Não há nenhum projeto público ainda para consulta, foi a reunião e uma planta só num desenho, mais nada. Quanto à questão do Rui Acácio, sim, foi precisamente esse um dos assuntos que vimos no dia da visita, defendido por nós, como é óbvio, foi extremamente pertinente toda a gente perceber o estado, passando por lá, em que aquele acesso ficou, está neste momento. Um dos compromissos que ficou, não só para essa zona, mas para outros arruamentos, principalmente os que estão em pior estado, e alguns da guia, é fazer a asfaltagem desses arruamentos, que o engenheiro Nuno Mota está a par, fez o levantamento, e a partida será para execução a curto prazo. Data prevista para o saneamento nos Estevães. A obra está em processo de adjudicação, não está adjudicada ainda, porque houve uma empresa que fez reclamação, faz parte dos contratos dos concursos públicos, pode acontecer, atrasa o procedimento, mas está em fase de adjudicação, não consigo dizer hoje mais nada em relação a isso.
Obrigada, Sr. Presidente. Passamos então para o ponto 6, apresentação, discussão e votação da atribuição da denominação de rua em Ratos. A proposta que foi dada para esta rua foi Rua do Pinhal do Ratos. Alguém se opõe? Alguém tem outra sugestão? A nível da atribuição da rua? Posso pôr a rua à votação? Quem vota contra? Abstenção? A rua fica aprovada por unanimidade. Vou pôr a rua também à aprovação por minuta. Alguém se opõe? Alguém se opõe? Está aprovada por minuta também. Passo então...
Sobre este ponto, só queria que se havia nome, ou uma proposta de nome, podia ter vindo com o mail, para antecipadamente já ter a noção do nome já proposto.
Sim, eu por acaso também não tive acesso ao nome da rua, por isso é que eu depois não... É assim, eu trouxe o nome porque foi-me proposto já depois de ter enviado a documentação. Por isso é que eu perguntei se alguém se opunha, ou se houvesse outra sugestão, poderíamos... Sim, eu sei. Mas ela também não me chegou atempadamente, porque a proposta foi feita. Pois foi o que eu fiz. Pronto. Passamos então para o ponto 7, apresentação, discussão e votação do contrato intra-administrativo com o município de Pombal em matéria de educação e ações sociais, designadamente no que respeita ao programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar, atividades de animação e de apoio à família, transportes escolares, fornecimento de refeições escolares, programa de atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo do ensino básico e ainda à componente de apoio à família. Alguém quer intervir neste ponto?
Eu.
Sr. Presidente.
Ia fazer a apresentação, é muito rápida, só para fazer a contextualização. Este é o contrato interadministrativo para a educação, para os vários serviços. A alteração única que está vertida neste contrato, e que tem que quer ser de aprovação aqui hoje, é a alteração do valor da comparticipação do valor das refeições. Ok? Que foi negociada junta freguesia, em reuniões individuais, primeiro em conjunto, mas não se conseguiu unanimidade, porque as realidades das juntas são diferentes a este nível. Uma coisa é a junta que confecciona, outra coisa é a junta que contrata um serviço de catering. Ou seja, é preciso apurar efetivamente o custo real de cada refeição para perceber onde é que as juntas estavam a ser, e estavam, e muito, prejudicadas com, sobretudo, aquelas que tinham a confecção própria, como é o nosso caso. Esta regularização foi feita com base no nosso custo real do serviço, é uma delegação de competências que a Junta, mais uma, não teria que fazer, mas que quer fazer para prestar este serviço de qualidade de proximidade, não tem que perder dinheiro com uma competência que é própria do município e, portanto, e quando é assim, é preciso ter este cuidado. Gostamos muito de ajudar, se não tivermos prejuízos com isso. E, portanto, é um sistema que funciona bem, felizmente, e, portanto, considerem apenas esta atualização do valor da refeição com retroativos a janeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, sim.
Boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia. Eu tenho dúvidas relativamente a este contrato. O Sr. Presidente acabou de dizer que apenas altera o valor das refeições. Mas eu, quando estava a ler, eu vi aqui uma série de valências. Não sei se já estão a ser feitas anteriormente ou se passarão a ser feitas de futuro. Nomeadamente, ou seja, primeiro, a minha intervenção não é em género de crítica, até porque eu reconheço plenamente a importância deste tipo de contratos para as pessoas que têm crianças pequenas na nossa comunidade. No entanto, se efetivamente o que eu estive a ler, e fala, por exemplo, no transporte de crianças que estão a mais de 2 km de distância, fala não só nas refeições, mas fala nos tempos livres, no alargamento aos serviços pré-escolares, há assim um acréscimo, parece-me, de trabalho, não só a nível de apoio às crianças, mas também a nível administrativo. E é aí que eu tenho algumas questões para colocar. Primeiro, eu gostaria de saber se, por exemplo, a Junta já tem algum tipo de planeamento para este tipo de situações, quais são as estratégias que tem para garantir a execução eficaz destas valências, se é efetivamente, se percebi bem, se há efetivamente esta oferta de transporte para as crianças que estão a mais de 2 km da escola, E aqui é outra situação. O Sr. Presidente acabou de dizer várias vezes que temos pouco pessoal, que temos poucos recursos humanos. Se haverá necessidade de contratar recursos humanos, seja para o apoio, seja para a parte administrativa, e pronto, é basicamente assim dentro deste contexto que estão as dúvidas e as minhas preocupações. Obrigada.
Obrigada, Fátima. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
E, Fátima, muito rápido, só para dizer que estas valências já existem desde sempre, ok? E, portanto, os recursos já existem desde sempre também, quer para os transportes, quer para as AAFs, que são as atividades de componente de apoio à família, como as antecipações, o prolongamento, próprias da Junta de Freguesia, como é o ATL da Junta de Freguesia também, de verão, que vai acontecer agora, como são as AECs, que essas vêm por contrato interadministrativo, ou seja, neste contrato, que é um programa governamental que transfere a competência para o município, que, por sua vez, delega nas juntas de freguesia, e a junta de freguesia contrata uma IPSS, como é o caso, que é a Filarmónica da Guia, que este ano está a fazer. Já o fizemos com empresas privadas, apareceu, e em boa hora, a junta de freguesia, a Filarmónica da Guia, ela que está a fazer. Portanto, não há nenhuma valência a mais. A única atualização é no valor que a Câmara dá às juntas de freguesia por cada refeição, que já não era atualizado há vários anos, com toda a inflação que houve nos produtos alimentares, como sabes.
Para as crianças, para a escola, por exemplo, uma criança, a sério.
Temos duas carrinhas e vem outra a caminho. Okay. Porque estamos a ter um crescimento substancial de alunos a necessitarem deste apoio, que tem esse critério de acesso, que é a distância que residem da escola de referência, como são, por exemplo, as crianças do grupo a virem para a guia, têm esse critério, mas, sobretudo, o grosso existe na Mata Mourisco e era lá que já existia, quando a União de Freguesias se montou este apoio. Pronto, já sempre foi lá. Temos duas carrinhas a fazer esse transporte lá, com os mesmos cursos.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou, então, pôr o ponto... Aprovação. Quem vota contra? Abstenção. O ponto fica aprovado por unanimidade. Vou pôr o ponto à aprovação também por minuta. Alguém se opõe? Fica aprovado por unanimidade também. Passamos então para o ponto 8. Apresentação, discussão e votação do contrato interadministrativo com o município de Pombal e União de Freguesias de Guia Ilha e Mata Mourisca para realização de obras. Programa de incentivo à realização de investimento pelas freguesias. Sr. Presidente?
Sim, também rapidamente, repetir aquilo que já disse há pouco, é uma aprovação que é obrigatória para seguir depois para o seu fluxo normal para a Assembleia Municipal, para depois podermos pegar nos orçamentos que estivemos a angariar e dizer aos empreiteiros podem entrar em obra. Basicamente é isso. Até lá, faltam estas questões, digamos, mais burocráticas para ficarem resolvidas. A primeira é passar a proposta de contrato, a minuta de contrato na Assembleia de Freguesia, para a semana depois passar, conforme já saiu a ordem de trabalhos hoje, na Assembleia Municipal. E, portanto, é isto que vos trazemos, à espera da vossa aprovação.
Alguém quer intervir? Passa então à aprovação do ponto. Alguém vota contra? Abstenção. O ponto fica aprovado por unanimidade. Vai ser aprovado por minuta também. Alguém se opõe? Fica aprovado por unanimidade também. Passamos então ao ponto adicional de hoje, ao ponto 9, apresentação, discussão e votação do contrato intra-administrativos relativo à requalificação do Largo do Rocio. Sr.
Sr. Presidente?
Sim, este foi o tal que chegou hoje, sem nós estarmos à espera, que poderia avançar para setembro. E eu hoje, uma vez que ele tinha chegado, eu tive o cuidado de ligar aos líderes das bancadas para explicar o contexto deste contrato, e que é muito simples, no fundo, tem a ver com a obra do Lar do Recio, que foi submetida a uma candidatura a fundos comunitários por parte da Junta de Freguesia, que teve, dentro do orçamento base, 80% de financiamento, com depois os constrangimentos da obra que a Junta tem que estar sempre a acompanhar, porque é o promotor da obra, o dono da obra. Os outros 20% que não foram elegíveis, convidámos a Câmara Municipal a suportá-los para até porque é a função da Câmara e a obrigação da Câmara, vai requalificar um espaço público muito às custas do nosso trabalho, mas nós também não queremos. Queremos é que o espaço fique bonito e que sirva às pessoas da guia. Esta é a formalização da Câmara a dizer, sim senhora, vamos apoiar nos 20% que falta.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Vou pôr então o ponto à votação. Alguém vota contra? Abstenção? O ponto fica aprovado por unanimidade. Vai ser aprovado por minuta também. Alguém se opõe? Fica aprovado por unanimidade. Dou por encerrada a sessão de hoje. Obrigada pela presença de todos e ao público em geral, aos resistentes que hoje aguentaram-se aqui até ao final da Assembleia. Muito obrigada e um bom fim de semana para todos.
Muito obrigado e boa noite.